Boa noite aos colegas que fazem o curso Estudo de Fragmentos de Obras Clássicas. Hoje nós vamos trabalhar uma obra que é comemorada como um dos grandes sucessos do cinema no início do século passado, uma obra de 1921 de Charlie Chaplin chamada O Garoto. Essa obra, ela nos apresenta inúmeros aspectos importantes para os nossos estudos. Vamos então imediatamente aos contextos, aos aprofundamentos. Muito do que nós veremos hoje neste trabalho que faremos foi retirado da obra Minha Vida, de Charlie Chaplin, uma obra autobiográfica publicada aqui no Brasil pela José Olímpio, uma obra com 600 páginas, e ele fez várias revisões dessa obra nos últimos anos de vida. E eu tinha a edição em português. Como eu não encontrei, mas eu tenho uma outra, e aí eu trabalhei essa. Então a aula será um pouco mais vagarosa por conta da tradução que terá que ser feita ao vivo, né? Durante a aula. Aí isso atrasa um pouco, mas a gente vai fazer tudo com calma, com paz. Primeiro vamos ao contexto do trabalho. O Carlitos, como ele ficou conhecido aqui no Brasil, que é o personagem do Charlie Chaplin, né, o vagabundo. Vagabundo é como ele é conhecido na Alemanha. Em cada lugar ele ficou conhecido com nomes diferentes. Ele é aquele andarilho, né, aquele mendigo, pobretão, que fica pelas ruas, para lá e para cá, olhando as lojas, se ocupando de trabalhos ocasionais, e com aquele chapéu de coco típico, e aquele andar com os passos abertos, que como se estivesse dançando enquanto caminha, balançando, feito um pêndulo, com aquela bengalinha de coco. Se tornou um dos ícones do século passado. Pois aquele vagabundo, aquele personagem tão querido que habitou os nossos imaginários, virou tema de canção, de inspiração, de poesia, ele, por conta dessa proximidade que facilmente ele tinha com o público, uma proximidade também afetiva muito forte, muitos perderam certas referenciais objetivas. Por exemplo, nunca chamou a atenção dos senhores a educação que aquele vagabundo, aquele mendigo de rua tinha? Ele era um cavaleiro, não é? E sempre vestido com aquele terninho, com alguns números maiores que provavelmente deveria ser o terno para ele. Pois isso faz com que tenhamos várias referências de onde provavelmente saiu aquele personagem. Ainda que o Chaplin não tenha nos contado exatamente essa historiografia do personagem, nós mais ou menos alinhavamos. Com este livro que veremos a seguir, e separei muitas páginas desta obra para trabalharmos, já se alinhava uma provável origem deste personagem, do Chaplin. Pela história de vida que ele mesmo teve, nós podemos antever algumas coisas. Lembrem que este filme que trabalharemos hoje, O Garoto, ele é de 1921, muito pouco tempo após a Primeira Guerra Mundial. Uma guerra que atingiu em cheio toda a Europa, Estados Unidos e muitas partes do mundo. Chaplin foi atingido em cheio, e ele nos conta o que aconteceu quanto a isso. Um pouco antes nascia esse personagem dele. Um personagem que mostrava ao mundo vários elementos de construção, reparação, crítica e também de espelho. O Charles Chaplin teve uma vida muito complicada. Essa autobiografia que ele escreve com 600 páginas tem, entre outros caracteres, uma sinceridade muito profunda. Ele conta sobre como os pais dele, ele nasceu em Londres, no ano que o Brasil, nós fizemos a nossa república aqui no Brasil, quando passamos da monarquia para a república, um ano depois da abolição da escravatura aqui no país, é quando o Chaplin nasce lá do outro lado do mar, na Inglaterra, em Londres. E os pais dele eram ligados às artes, eram atores, músicos, e ele conviveu muito pouco com o pai dele. Em cerca de 3 anos o pai já não estava mais com eles, não morava mais com eles. E a mãe tinha graves, nas próprias palavras do Chaplin, graves problemas emocionais, não é? As crônicas especializadas contam que ela tinha graves problemas mentais. Teve internações e inúmeros distúrbios muito sérios. E Chaplin foi criado com o meio-irmão dele, o Sidney, a quem ele amava muito, muito, esse irmão, que o acompanhou nos trabalhos que ele fez, era um assessor importante durante toda a vida dele. Mas a infância do Chaplin foi muitíssimo difícil. Esse pai dele era alcoólatra. Ele acabou se casando de novo, morreu algum tempo depois com cirrose, quando Chaplin estava entrando na adolescência. E durante as internações da mãe dele, ele teve que ficar com o pai. Essa esposa do pai dele tinha muito ciúme dele, do irmão dele. Eles passaram por maus tratos, houve uma intervenção da assistência social local, inclusive. Tiveram que ir para orfanato. A vida dele foi realmente muito complicada. A mãe dele teve um problema de laringe e acaba perdendo a voz, ela era cantora. Ele conta isso na autobiografia dele detalhadamente, como é que foi esse episódio. Ele estava presente quando isso acontece, ela estava no meio de uma canção quando a voz começa a desaparecer. Ele conta na autobiografia dele e a partir daí as coisas se complicam muitíssimo. Esse personagem surge, o Chaplin, como uma das respostas, mas uma resposta otimista para um mundo que mergulhava num caos. Ele surge pela primeira vez em fevereiro de 1914, a primeira aparição do Carlitos. Quando o Charles Chaplin, no início, ele tem muitos problemas de montagem, de fluência do personagem, mas em 1921, quando ele faz o filme O Garoto, ele já era fluente nesse personagem. Esse filme que nós vamos trabalhar agora, o Garoto, que foi interpretado pelo Jack Coogan, o Jack Coogan, quando ele fez o filme, ele se torna imensamente popular por toda a Europa, muitíssimo conhecido para aquela época. Vira uma celebridade, talvez a primeira que se tenha notícia do público infantil, não é? Já era do novo estúdio do Chaplin, que ele montou com outros atores. Chaplin era muito atento a essas questões sociais e trabalhistas e se envolveu em muitos problemas, aliás, ao longo da vida por conta disso. Um detalhe muito importante é que nós não sabemos ao certo como é que era o processo de filmagem do Charlie Chaplin. Diferentemente do Fellini, que nós vimos na outra aula, com ele tudo é muito diferente, muito difícil. Ele não costumava contar como ele fazia os trabalhos dele. Depois da década de 80, muitos dos arquivos dele foram abertos. Não é? Muitos, ali por 85, 86, a partir dessa data, nós tivemos acesso àquelas filmagens que não são utilizadas, filmagens de preparação e outras coisas. Por conta disso, muito se descobriu depois do método dele. O que nós sabemos hoje é que o Chaplin, ele era extremamente rigoroso na filmagem dele. E isso destoa demais da maneira como ele construía, porque ele chegava ao centro de gravação, fazia todas as instruções para os atores, o que cada um ia fazer, mas ele ainda não tinha o filme todo construído. Muito do filme se construía enquanto era feito. Não é? Ele passava as noções, os atores sabiam o que era para fazer, e havia um grande espaço para improviso. Só que esse improviso era dentro de um rigor muito grande que ele tinha. Ele filmava, às vezes, uma cena dezenas de vezes, tranquilamente, para ficar como ele achava que tinha que ficar. Então, ele tinha uma construção em torno desses elementos. E, por vezes, ele era realmente desagradável com atores, por conta desse rigor todo. Às vezes, ele pegava muito pesado com esses atores. Bem, para entendermos o filme O Garoto, que se tornou um clássico, não é a história de um menino que é abandonado pela mãe e poderia ter acabado até em adoção, não é? É achado pelo vagabundo na rua, pelo Carlitos, que o acolhe, não é? Depois de alguns problemas ali, não sabia direito como ia criar aquela criança, se afeiçoa muito a ele, ama muito essa criança. E vocês viram todo o enredo do filme que foi passado a vocês. Mas o que o Chaplin tinha para nos contar com esta história? O mundo estava profundamente ainda machucado por uma guerra terrível. O próprio Chaplin conta isso. Olhem como ele se refere àquele período da Primeira Guerra Mundial. Ele escreveu no livro autobiográfico dele assim: quando a Primeira Guerra Mundial começou, nós acreditávamos que ela não duraria mais do que 4 meses. Que a ciência da guerra moderna recebesse um tributo tão assustador às vidas humanas que a humanidade exigiria a cessação daquela barbárie toda. Mas nós estávamos errados. Estávamos envolvidos em uma avalanche de destruição tremenda, com assassinatos brutais, que se prolongaram por 4 anos, para grande susto da humanidade. Fizemos uma hemorragia de magnitude mundial e não conseguimos parar com isso. Centenas de milhares de seres humanos lutaram, morreram, e as pessoas começaram a querer conhecer e compreender qual era o motivo daquela guerra ter começado. Mas mesmo assim as explicações não eram evidentes. Muitos disseram que foi devido ao assassinato de um arquiduque. Era muito complexo acreditar que essa conflagração imensa, geral, tivesse iniciado por um motivo como este. As pessoas precisavam de uma explicação mais realista. É assim que ele nos conta. Esse filme, no qual vocês têm esse menino que nos devolve muito da fé nas coisas, não é? Não foi o que vocês sentiram? E olha, um filme tem 100 anos. E ainda assim, hoje, ele faz vários links com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Nos tornamos esperançosos com o filme. É um filme que mostra, vocês viram as várias cenas, o menino sentadinho, devastado, uma pobreza por toda a parte, desemprego, pessoas vivendo com grande dificuldade de todas as ordens. Ainda por cima, O Carlitos ali no filme, ele faz um papel que, do ponto de vista ético, moral, é muito complicado de defesa, não é? Instruir o menino para quebrar a janela, que isso? E, no entanto, tudo isso parece que o espectador perdoa, ultrapassa. Quando o menino briga lá com o garoto, não é? Que ele ainda endossa, porque ele viu que ele estava batendo no outro menino e diz, pode bater mesmo. Chaplin nos coloca numa condição, muitas vezes, de conivência com várias coisas. Vejam que quando a criança adoece e o médico vai até lá e avisa a assistência social e vão recolher a criança, é muito provável que o público da época, tanto quanto hoje, tenha ficado completamente contra a assistência social e os médicos da época. O menino poderia morrer. Milhares de crianças morriam assim. Era uma chance de sobreviver. O que fez com que Chaplin conseguisse o nosso apoio, estou generalizando, claro, para a causa que ele estava defendendo? E o que ele estava defendendo? O que, que aquele mendigo, aquele vagabundo, aquele homem que vivia na rua, que buscava emprego daquelas formas, o que, que ele estava querendo nos passar? O mundo estava saturado, não é? De uma educação hipócrita, estava saturado de uma industrialização de fachada. O mundo estava saturado de hipocrisia e tantas coisas. E Chaplin nos oferece uma outra resposta. Talvez a resposta seja a afetividade. Talvez a resposta seja, de fato, o amor. Talvez seja outro caminho. Muito diferente do que estamos fazendo. Não que será perfeito. Ele mesmo mostra muitas imperfeições, mesmo porque esse caminho terá que conversar com tudo que já temos, não é? Quando ele teve a ideia desse filme, ele recebe a visita de um grande amigo dele, Morris, que era um autor, escritor de romances curtos. Naquela época do Chaplin, era muito usual também que os filmes fossem feitos curtos. Ele foi um dos inovadores de fazer os filmes mais longos, mais arrastados, mas não era o usual na época dele. Na época dele, o comum é que se fizessem filmes curtos. Então ele recebe essa visita desse amigo dele, o Morris, e ele conta na autobiografia dele assim: Morris era um autor, escritor de romances breves, e havia escrito muitos roteiros para cinema. Frequentemente ele me convidava para ir até sua casa. Govey, como nós o chamávamos, era um homem charmoso e compreensivo. Então eu contei a ele sobre o garoto, o modo como ele estava, como estava sendo construído, o filme misturando uma comédia burlesca com sentimental. Ele então me olhou sério e disse: "Isso não vai dar certo." Segundo Morris, a forma deveria ser pura, ou comédia, ou drama, burlesco. E me disse: você não pode misturá-los, porque senão um dos elementos do seu filme falhará. Tivemos uma discussão dialética naquele dia. Eu disse que a transição da comédia burlesca para a sentimental era uma questão de variação, de habilidade para organizar as tomadas. Argumentei que o formulário seguiria depois, já com a criação, que se o artista imaginasse um mundo e acreditasse nesse mundo, independente das partes que o compunham, este mundo seria convincente. Observem o que Chaplin está contando. Além de inovar com os filmes longos, ele não era o único, já outros também estavam tentando, além de misturar estes elementos, que não eram usuais na época, ele ainda inova em outras áreas, dizendo para ele: se o meu ator acreditar no que ele está fazendo ali, mesmo sem conhecer o conteúdo do todo, isso pode funcionar. Esse mundo vai convencer o ator, as pessoas. Bem, é evidente, escreve Charles Chaplin na sua autobiografia, eu não tinha uma outra base sobre a qual apoiar e embasar essa teoria que eu acreditava, exceto a minha intuição. Sátira, farsa, naturalismo, realismo, fantasia, tudo isso foi usado. Mas a comédia burlesca crua e o sentimentalismo, que eram as premissas nas quais esse menino estava embasado, isso tudo agora era uma inovação. Durante a montagem do filme, tem um episódio interessante. Entre outros dons e talentos, e vejam, há pouco eu contei da infância dificílima de Chaplin, né? Orfanato, o pai alcoólatra, morreu logo depois de cirrose, a mãe entrando e saindo de internações por conta de problemas mentais, um lar muito pobre, com muita dificuldade, ele passou fome, passou necessidades, ele e o irmão dele, mais de uma vez. Em tudo isso, é de se perguntar de onde o Charlie Chaplin teve acesso a uma educação, como ele mostra nos filmes. Entre outras coisas, vejam os filmes, vocês veem as legendas quando abre o filme, ele escreve o filme, ele interpreta, ele dirige, ele produz o filme. Mais do que isso, ele faz a música, a trilha sonora do filme é dele, ele compunha as músicas. Tocava violino e era um enxadrista notável. Notável. Ele conta aqui na autobiografia dele, quando o Samuel Reshevsky, que era campeão de xadrez, não é? Aos 7 anos de idade, Samuel Reshevsky era campeão mundial de xadrez, na categoria infantil. Ele disse que um dia ele visitou o estúdio e aí ele quis jogar com o garoto. Ele ia fazer uma exposição jogando um jogo com 20 oponentes ao mesmo tempo, entre os quais estava o Dr. Griffiths, campeão da Califórnia. Ele tinha um rosto magro, pálido e concentrado, com grandes olhos azuis. E o Chaplin ficou amigo do garoto, e com o garoto ele aprendeu muito do que ele colocaria depois no personagem do filme dele. Ele viu um menino frágil ali. Ainda que fosse campeão do mundo de xadrez, com 7 aninhos só, ele olhou aquele garotinho, não é? Bem, precisamos ir um pouco mais antes de passarmos aí a primeira cena para vocês. Agora precisamos aproximar um pouco mais as lentes da vida do Charlie Chaplin para compreendermos a dimensão do que ele nos propôs na obra O Garoto. Primeiro, vamos ver a educação que ele teve, tá bem? Vamos ouvir um pouco disso nesse maçudo livro autobiográfico de 600 páginas. Recomendo para os senhores. Acho que muitos de vocês sequer sentirão que o livro tem 600 páginas. É uma leitura maravilhosa, maravilhosa realmente. Então, o Chaplin, ele fala sobre a educação que ele teve. Eu tirei de várias partes do livro para ilustrar aqui o nosso trabalho. Viver, no nosso caso, em camadas sociais inferiores, tornava mais fácil cairmos no vício de pronunciarmos mal as palavras, gírias, etc. Mas minha mãe tentou não nos deixar falar conforme o ambiente, e foi percebendo aos poucos como era a nossa maneira de expressão, foi corrigindo a nossa gramática e foi fazendo com que nos sentíssemos membros de uma outra classe, de uma classe superior. Em várias passagens do livro ele conta isso, que a mãe, que era atriz, era cantora, incentivava muito e dizia para ele, inclusive, olha, você vai ser um bom ator, treine, estude. Ela incentivava muito, mesmo com todas as dificuldades que eles tinham. Chaplin prossegue na autobiografia dizendo: estávamos afundando na miséria. Eu, na minha ignorância de criança, a repreendia por não voltar ao palco. Ela sorria e me dizia que a vida era falsa, era uma coisa artificial e que Deus poderia ser facilmente esquecido naquele mundo de teatro. No entanto, sempre que ela falava sobre o teatro, ela se esquecia e era levada pelo entusiasmo. Às vezes, depois de evocar algumas recordações, eu dizia, depois de me calar, enquanto de um silêncio longo, enquanto me inclinava sobre os meus estudos, que eu ficava com raiva, porque não fazíamos parte mais de uma vida tão fascinante como aquela do teatro. Minha mãe olhava para cima, parecia triste, mas me confortava de alegria. Muitas e muitas cenas ele teve disso. Provavelmente essa mãe levou o garoto Chaplin, uma criança, a gostar dos estudos, a gostar do teatro, a sonhar com isso, e ajudava corrigindo o menino de muitas maneiras. Não é? Os avós dele vinham da Irlanda e essa mãe o ajudava muito. Nos filmes do Chaplin, vocês podem ver, mesmo as cenas de violência, mesmo as cenas que fazem vários atritos com elementos morais, como nesse filme, O Garoto, nós temos sempre um limite para essa agressividade, para essa violência, não é? Ele coloca uma camada social de educação da época e de preceitos de encaminhamento para um mundo melhor. Ele não nega a violência, não se reconhece que o mundo em que ele viveu e vive possui essas coisas, mas o próprio Carlitos, no seu terno, na sua maneira afetuosa, não é? Ainda que nem sempre correta de ser, nos convida a ultrapassar esses elementos. É provável que muito disso tenha vindo desta mãe, que mesmo com todos os problemas amava muito esses dois filhos que ela tinha. Para vocês terem uma ideia de onde vem todo esse amor que o Chaplin coloca nos filmes dele, essa afetividade, as cenas ali do menino, não é? Quando ele pula e joga aquele assistente social do caminhãozinho e se abraça com a criança, não é? E choram os dois abraçadinhos ali. Quando eles vão dormir num albergue à noite, há muitas cenas tocantes ali. Vejam, ele conta quando ele era criança e ele, o Sidney, o irmão dele, e a mãe tiveram que ir para um asilo. Eles estavam falidos, na miséria completa. Estávamos cientes perfeitamente da nossa vergonha de ter que ir para um asilo de pessoas pobres. Quando minha mãe nos contou, Sidney e eu consideramos isso uma sorte. Vejam, na época, mesmo com vergonha, ele considerava isso uma sorte. Porque eles iam ter luz, iam ter água, iam ter comida, uma cama quente no rigoroso inverno inglês. Então ele conta, eu e meu irmão Sidney considerávamos uma sorte essa mudança, que nos libertava de uma vida muito desagradável. Fiquei impressionado com a terrível situação nova, porque tivemos que nos separar. Eles chegaram lá e ele imaginou, como criança que ele era na época, que eles iam ter a mesma vida que eles tinham em casa. Mas não era assim que essas coisas funcionavam. Chegou lá, aí a mãe foi para uma ala, e tiveram que botar um uniforme nela, tirar as coisas dela. Eles estavam tipo num lugar de acolhimento para pessoas muito pobres. Não poderiam mais ter a vida que eles tinham na casa deles, mesmo com toda a miséria. Então ele diz, tivemos que nos separar. Minha mãe partiu em uma direção para o banheiro das mulheres e nós para uma outra direção, para o quarto das crianças. Eu recordo da tristeza que me penetrava logo no primeiro dia de visita. A impressão que veio de ver minha mãe entrar naquela sala de visitas com o uniforme do asilo. Que solitária e envergonhada minha mãe parecia. Em uma semana ela tinha envelhecido, ela perdeu peso, mas seu rosto se iluminava e se iluminou assim que ela nos viu. Sidney e eu começamos a chorar, o que a fez chorar também. Pouco a pouco, ela conseguiu se acalmar e nos sentamos todos. Vejam, é daí que brota esta afetividade de Charles Chaplin. Em meio a todas essas dificuldades, uma afetividade, um amor, uma alteridade muitíssimo profunda. Chaplin nunca duvidou desses elementos na vida dele. Todos os filmes dele, todo o trabalho deste homem é no sentido de tentar ajudar seres humanos a ultrapassar essas limitações de classe, de sociedade. Aliás, é o que ele nos conta literalmente. Ele diz que quando finalmente ele pôde ir para a escola, ele achou a escola algo simplesmente... não é o termo que ele utiliza, é o termo que eu estou utilizando, um reducionismo para a vida, não é? Em casa, o pouquíssimo que ele conviveu com o pai dele até os 3 anos, que era um cantor, que era um ator, depois as vezes que ele teve que ficar com o pai por conta das internações da mãe, instituições que cuidavam de pessoas com problemas mentais e tudo, e a própria mãe que o estimulava ao teatro, as conversações e tudo, corrigia a gramática do menino, fazendo com que ele se sentisse para além do mundo que ele vivia. Por tudo isso, quando ele vai para a escola, ele acha a escola de uma pobreza imensa. Olhem o que o Chaplin nos conta da escola. O estudo da história desta disciplina era uma série de coisas ruins e de violência. Uma sucessão contínua de monarcas que assassinavam suas esposas, seus irmãos, seus sobrinhos. Ele está se referindo aqui aos reis da Inglaterra, não é? Que vocês conhecem bem como é a história tremenda dos reis ingleses de então. Ele diz, a geografia que estudávamos ali na escola era uma questão de mapas, de decorar mapas, de estudar. A poesia era só um exercício de memória. O ensino me surpreendia com muitos conhecimentos e fatos pelos quais eu sentia muitíssimo pouco interesse. Se alguém tivesse a capacidade, se eu tivesse desenhado um prólogo estimulante ali para cada personagem que aparecia no estudo, isso teria me iluminado. Meu pensamento teria sentido de curiosidade. Se eu tivesse sido alimentado pela fantasia, mas não por aqueles fatos, sim, eu teria me divertido. E eu teria ficado intrigado com tantas coisas. Desde que minha mãe voltou conosco, ela começou de novo a estimular o meu interesse pelo teatro novamente. Eu estava convencido de que agora eu tinha um talento. Mas não pensem que isso era fácil para ele. Na escola tinha lá uma peça transcorrendo, ele não foi nem selecionado. Ele disse que ele se encheu de ciúme, de inveja, e quis desmerecer os outros na época, porque ele achou que ele podia fazer muito melhor do que eles estavam fazendo lá. Bem, a vida segue para Chaplin, e as coisas não ficam mais fáceis à medida que a vida segue, não. Eles tiveram um momento bom com o Sidney, com a mãe dele. O Sidney conseguiu um pequeno trabalho, a mãe começou a costurar, eles tiveram momentos razoáveis, ele conta, mas que não durariam. As dificuldades seguiram sempre com ele. E ele diz que quando ele chega ali à adolescência, 13, 14, 15 anos, muita coisa dentro dele começa a mudar. E aí ele começa a se desenvolver e desabrochar com uma força e uma impetuosidade raramente vista. Ele logo se envolve com o circo, ele vai para a França, aí começa realmente a jornada existencial de tudo aquilo que ele vinha segurando por um bom tempo. Olha o que ele nos conta um pouco sobre isso. Na adolescência começa aquela idade difícil, pouco atraente, e eu respondi a um padrão emocional dos meninos do grupo que eu frequentava. A imprudência e aquele caráter melodramático. Eu era um sonhador, era um inconsciente, furioso contra a vida e amando-a profundamente. Uma mente de crisálida que, no entanto, tinha surtos repentinos de maturação e de maturidade. Tudo isso me fez passar por um labirinto de espelhos torcidos, enquanto a minha ambição aumentava, transbordava. Naquela época, a palavra arte nunca entrou na minha vida ou no meu vocabulário. O teatro era, para mim, um modo de ganhar a vida e mais nada. Eu morava sozinho, no meio de um nevoeiro imenso e de uma confusão maior. Prostitutas, garotas fáceis, bebedeiras se entrelaçavam em minha vida durante esse período. Mas nem vinho, nem mulheres, nem músicas me interessariam por muito tempo. E de fato, ele logo vai tomar um outro rumo para a vida dele. Eu gostaria de convidar vocês a vermos uma cena juntos. Vou dividir a tela com vocês. Vamos ver um encarte do filme O Garoto. E depois nós vamos prosseguir. Depois de vermos essa cena, eu vou contar para vocês como ela foi feita, que está no livro autobiográfico do Charlie Chaplin. Ele vai nos contar como foi feita essa cena do menino, tá bem? Prosseguindo então os nossos trabalhos, agora que vimos essa cena famosa, na qual o menino atira pedra no vidro, e o vidraceiro, que é feito pelo Carlito, se aproxima, como quem não quer nada, exatamente depois do vidro quebrado, e aí aparece o policial, não é? Vamos ver como o Charlie Chaplin coloca no livro autobiográfico dele como essa cena foi feita. Ele nos conta o seguinte: há uma cena em O Garoto no qual o menino se prepara para jogar uma pedra contra uma janela. Um policial aparece atrás dele e, quando joga a mão para trás para tirar a pedra, ele bate na jaqueta do policial. Então o menino olha para cima, como se estivesse jogando a pedra, joga a pedra no ar, brinca, depois a pega inocentemente e a joga no chão. Devagar se afasta e, de novo, começa a correr. Quando esta cena estava pronta, eu pedi a Jack, Jack é o menino ali no filme, a Jack, Jack Coggan, né, que olhasse para mim e enfatizasse as palavras: você pega pedra, depois olha para a janela e se prepara e atira a pedra. Você joga a mão para trás, mas toca a jaqueta do policial, sente os botões. Só depois você vai se virar e ver o policial. Você joga a pedra no ar, como se estivesse jogando, depois no chão, e vai embora, como se não tivesse dado importância a nada disso. Jack ensaiou a cena 3 ou 4 vezes. Finalmente, ele estava tão certo de seu papel que o sentimento que surgia, a emoção que ele sentia, vinha espontaneamente nele. Em outras palavras, os gestos de Jack produziam emoção. A cena foi uma das melhores de Jack e foi um dos destaques daquele filme. Evidentemente, nem todas as cenas foram filmadas com tanta facilidade. Depois eu vou contar uma outra para vocês daquele filme que o Charlie Chaplin nos conta, não foi nada nem remotamente parecida com essa cena aqui. Bem, vocês observam que não apenas nesse filme, O Garoto, mas em vários outros, aparece sempre a figura do policial. Na autobiografia do Charlie Chaplin, essa relação de ambivalência, muitas vezes paradoxal com a autoridade, ela faz parte da vida dele. Desde quando ele estava no orfanato e que ele vê cenas de truculência com relação à autoridade, a poder, até mais tarde, quando ele e os amigos fundam um estúdio próprio, porque não queriam ser explorados pelos grandes estúdios da época, toda a vida dele. Né? Mais tarde, ele, nos Estados Unidos, ele é acusado de comunista. E ele conta que desde que ele surge durante a Primeira Guerra Mundial, a democracia que começa a se espalhar e tudo mais, ele sabia o que ele defendia na vida dele. Chega uma hora que a perseguição ao Charlie Chaplin é tão forte nos Estados Unidos, arma um verdadeiro complô para ele, que ele escreve uma carta que se tornou famosa, uma carta dizendo que ele não podia mais residir nos Estados Unidos, que ele ia vender a casa que ele tinha lá e não voltaria mais lá. Ele só não foi preso nos Estados Unidos e julgado por uma série de questões falsas que levantaram contra ele, porque ele era cidadão inglês. Ele tinha nascido em Londres. Do contrário, muito provavelmente, teriam abreviado a vida dele, né? Mas ele sai e realmente não volta aos Estados Unidos. Alegam uma série de mentiras e coisas que não tinham nada a ver com ele, com o trabalho dele. Bem, em outro momento, que nós vamos ver agora, o Charlie Chaplin nos fala sobre a maneira de ele construir esse trabalho. Ele poderia ter mostrado nos filmes dele, não precisava ter senso de humor, não é? Poderia construir dramas, poderia construir documentários, poderia construir qualquer outra forma de estudo e trabalho. No entanto, ele usa do senso de humor. De onde vem esse senso de humor? Olha a vida que ele descreve para nós, o que ele viveu. Sabem que no livro dele, autobiográfico, tem passagens que eu não selecionei aqui, porque não faz parte do trabalho, mas partes que deixam o leitor com o coração na mão. Tem um momento em que ele fala que ele estava em Nova York, que ele já era famoso, já era rico, palavras dele. Né? Ele disse que era rico, que era famoso, e estava caminhando pelas ruas de Nova York quando uma atriz o reconhece, uma atriz muito conhecida. E diz, mas você, caminhando à noite, sozinho, pelas ruas de Nova York? E ele diz que ele estava profundamente sozinho, e ele chamava isso de solidão. Ele dizia que ele sentia uma solidão muito, muito, muito profunda dentro dele. E que isso o maltratava muito, o machucava muito. E aí ele se afasta dela, ele vai em outro lugar, um outro amigo o reconhece na rua e diz, mas Charlie, tu está sozinho na rua, não é? Andando, o que está acontecendo? Ele tinha esses momentos dele, momentos de muita dor, momentos de muita tristeza. Mesmo mais tarde, quando já era muito mais conhecido e renomado no mundo inteiro, às vezes ele precisava do momento só dele. Ele pegava o automóvel dele e saía em direção à Califórnia, em direção ao mar. Passava, às vezes, muito tempo se inspirando, olhando para o mar e retornava. Por tudo isso e por outras coisas, no mundo dele, ele encontrou o humor como uma das formas de ultrapassar esses elementos. O humor para ele era algo com que ele podia conversar a crítica social, podia fazer com que as pessoas rissem dos próprios paradoxos e ultrapassassem a tristeza e a dor. Olhem o que ele fala sobre isso. Vamos ler as palavras dele retiradas da obra Minha Vida, a obra autobiográfica de Charlie Chaplin. Eu penso que a maior parte do potencial das nossas ideias vem de motivações atávicas. No entanto, eu não precisei ler muitos livros para saber que a questão da vida é a luta e também a dor. Instintivamente, todas as minhas palhaçadas sempre foram baseadas nisso. O meu método era criar uma trama de um filme bem simples. Consistia em procurar um procedimento pelo qual as pessoas estivessem com problemas e deixá-las aos poucos sair desses problemas. O meu próprio conceito de humor é diferente de outros. Para mim, é uma discrepância sutil que discernimos no que parece ser um comportamento normal. Em outras palavras, é graças ao humor que vemos o irracional no que parece racional, o sem importância naquilo que parece ter importância. O humor também aumenta o nosso senso para sobreviver. Ele nos protege, protege a nossa sanidade. Graças ao senso de humor, nós nos sentimos menos impressionados com as vicissitudes da vida. O humor ativa o nosso senso de proporção e nos mostra que, após todo aquele exagero da seriedade, o absurdo fica oculto. Vejam então o que leva e o que levou Charlie Chaplin a nos contar, recontar e reconstruir o mundo a partir das cenas de humor. Mas será que teríamos um exemplo específico? Sim, todo filme, aliás, está cheio de exemplos específicos. No livro autobiográfico dele, ele conta um exemplo. Ele diz assim: vamos tomar como exemplo um funeral, onde os amigos, os familiares estão reunidos, todos com respeito silencioso em torno do caixão do falecido. Uma pessoa chega para trás quando o culto religioso está começando. Ela fica na ponta dos pés para se sentar. E vai se sentar no local em que um dos participantes deixou seu chapéu, sua cartola. Com pressa, então, a pessoa que está atrasada senta-se inadvertidamente e depois, com um rosto, uma expressão solene, ela vai pedir desculpas, mudas. Esmaga o chapéu do seu dono, que o recolhe com raiva silenciosa e continua a ouvir o serviço religioso. Pronto, toda a seriedade no momento torna isso agora um fato ridículo. Esse é um exemplo de como ele construía as cenas de humor dele diante de algo muito sério, muito grave, como ele fazia esses elementos existenciais. No filme do Chaplin, ele nos convida a alguns elementos que hoje, se esse filme estivesse sendo lançado hoje, nos faria ter reflexões muito diferentes das que haviam na época. Por exemplo, vamos considerar um elemento. A educação formal inglesa, britânica daquela ocasião. Quando Charlie Chaplin propõe criar aquela criança por um homem, que vejam, vocês viram um elemento moral, né, que educa a criança, olha, você atira a pedra no vidro e tal, que ele diz que vai colocar lá o vidro de novo. Quando ele propõe criar a criança na rua, longe da escola, longe de uma família, porque ali a família era ele é a criança. Acham que os professores da época, os educadores da época, acham que todo o sistema social, político que regia aquela época, a sociedade, o cidadão, o empresário que ia no filme dele, acham que eles endossavam isso? Só que quando eles olhavam para a tela, eles viam um palhaço, um mendigo vestido com um terno, puído, ultrapassado, rasgado, fazendo todo tipo de micagens. Então, eles não viam aquilo, a seriedade que uma crítica social, um documentário traria. Eles viam uma torção, uma caricatura. Então, aqueles mesmos que criticavam saíam rindo do cinema. Rindo de quê? De suas próprias coisas. Chaplin conseguia colocar isso, conseguia mostrar para eles que o amor era um caminho, a afetividade era um caminho, que poderia, com senso de humor, fazer ultrapassar aquelas dificuldades. Só que há muitos contrastes. Por exemplo, ele conta que durante o filme, o pai do menino, do Jack, estava presente. Aliás, tiveram que assinar o contrato com o pai do Jack, para a criança poder contracenar. E ele conta que o pai do garoto ajudou muito nas filmagens, estava presente tudo, e que até nas dificuldades. Mas olhem o contraste que eu vou mostrar agora para vocês, do que se passava na tela do menino, e ele disse que o garoto, em muitas cenas, foi simplesmente maravilhoso, adorável, né, que construía e além de tudo. Mas vejam esse contraste que eu quero mostrar para vocês e como Chaplin fazia para lidar com esses paradoxos que a própria vida fazia trazer no exercício do trabalho dele. Às vezes, escreve ele na autobiografia, o pai de Jack nos ajudava muito. Houve uma cena em que nós queríamos que o Jack chorasse de verdade, quando dois oficiais, um era oficial correcional, o levaram para o meu lado, do meu lado. Lembram aquela cena que vocês receberam e estudaram? Contei ao menino Jack todos os tipos de histórias assustadoras que eu sabia. Mas ele não se impressionava, estava muito alegre, risonho, brincalhão. Então, o pai dele, depois de uma hora, vendo aquilo, disse: "Vou fazê-lo chorar." Eu disse, gritei, me sentindo muito culpado, disse ao pai dele: "Não, por favor, não o assuste, não machuque." E o pai do Jack disse: "Oh, não, não, não vou fazer nada disso." E o Jack estava todo curioso para ver o que o pai dele faria para ele chorar, né? Então, naquele momento, eu fui para o meu camarim, conta o Chaplin. Mais tarde, ouvi Jack chorando. "Pronto", disse o pai. Foi uma cena em que eu arranquei o garoto dos policiais enquanto ele chorava. Ele o abraçou, beijou. Então fui perguntar ao pai do Jack: "Como é que você conseguiu fazer Jack chorar?" Perguntei ao pai quando terminamos todos os trabalhos. "Foi muito simples", ele me disse. Eu falei para ele que se ele não chorasse, nós o levaríamos dentro do estúdio e o colocaríamos em um presídio. Eu me virei para Jack e o peguei em meus braços para confortá-lo ouvindo aquilo. Suas bochechas ainda estavam molhadas. Eu disse para Jack: "Jack, ninguém vai levar você daqui." E Jack murmurou para mim: "Eu já sabia disso, o papai estava só brincando." Olha que cena. Que cena. Assim, então, a vida entrava na arte, a arte na vida, e nessa confluência de coisas é que o Chaplin ia montando os trabalhos dele. Vejam que vocês são filósofos clínicos, estudam a alma humana, as historicidades, interseções, estruturas de pensamento. Talvez estejam se perguntando, entre outras coisas, como pode alguém que teve uma vida como Charlie Chaplin teve até a adolescência, tanta miséria, tanta violência, tanto abandono, tanta dificuldade, coisas tão tremendas. Como pode este homem ter ultrapassado? Não era para ele ser um revoltado? Não era para ele ser alguém violentíssimo? Não era para ele ser uma pessoa cheia de problemas, conflitos, dores? Não era para ser alguém assim? Um homem que se especializasse em destruir, em ter graves questões existenciais, não era para ser assim? E os senhores mesmos sabem a resposta para isso. De acordo com a historicidade de cada pessoa, com a estruturação de pensamentos de cada pessoa, e o que é possível é, por vezes, alguns encontram caminhos, e foi o caso dele. Ele encontrou caminhos em meio a toda essa dificuldade, sendo que o fio condutor deste caminho, o mais mergulhou a alma dele foi essa afetividade imensa que ele teve, esse amor por parte do irmão Sidney, por parte da mãe dele, que o levaram vida fora, mais o teatro como um elemento de semiose no qual ele podia se expressar, o senso de humor, as brincadeiras, fizeram com que ele pudesse se desenvolver e ir muito além disso. Nesse filme, O Garoto, Chaplin nos traz muito do que ele viveu, das misérias dele, muito de como ele ultrapassou as misérias dele na pele do garoto. Vamos ver isso agora? Vejam, o garoto, graças ao amor deste pai, não é, que ele encontra na vida, e assim como Chaplin não foi verdadeiramente o pai, porque o pai dele morre e era um homem cheio de problemas, assim como o Chaplin na vida, esse menino encontra um pai que o ama de verdade. Chaplin encontrou amigos fraternos na vida. O próprio irmão Sidney foi um pai para ele, a mãe dele. E através do amor dessas pessoas, como no filme, o amor dele para com a criança e vice-versa, um amor muito profundo, eles conseguem lutar contra uma série de questões. Eles não afundam. O mundo não é terrível para eles. Eles encontram poesia no mundo. Eles encontram o sorriso no mundo. Eles encontram uma série de coisas. E olhem que o filme, hoje, para os nossos padrões, ele é profundamente incorreto. Politicamente incorreto. Vejam que nós temos, entre outras sequências, tomadas nas quais mostra uma criança de 5 anos diante de um fogão, chama aberta, cozinhando. Olhem o que seria um filme desses nos nossos dias, não é? O conflito que ia causar aí, não é? Os problemas todos que iriam causar. Isso para ficar apenas num exemplo. Há muitos outros exemplos. O exemplo de quando a criança adoece, que ao invés de ele procurar alguém que dê remédios, era uma infecção, uma virose infantil qualquer. Não é? E quando as autoridades sociais procuram ajudar, ele briga. O Chaplin sempre teve essa questão da ambivalência com a autoridade. O guarda é uma das raríssimas cenas em que ele enfrenta um guarda. Na maior parte dos filmes dele, quando o guarda aparece, ele foge, ele sai correndo. Essa é a grande característica de todos os filmes. Ali não. Ele enfrenta o guarda, inclusive no telhado, o policial vai pegá-lo e lhe dá um soco, o policial desmaia e cai pelo telhado. E ele vai atrás da criança. Ele enfrenta, e quando encontra a criança naquele caminhãozinho, ela enfrenta duas outras autoridades oficiais que estavam no seu papel tentando ajudar. E ele mostra que aquela ajuda, ainda que fosse uma ajuda, era muito truculenta. Um dos oficiais empurra a criança no caminhãozinho, joga ela para trás. E ela estava implorando, segurando parte do paletó dele, pedindo por favor para ficar. E ele empurra, um ato de violência extrema. E essa ambivalência ele viveu. Lembrem que na autobiografia dele, ele conta que quando ele foi para um orfanato, com a idade, aliás, muito parecida com a do menino do filme, ele, ao mesmo tempo que ficou muito feliz, porque agora teria comida, teria um bom chuveiro, teria uma cama quente para dormir, teria estudos, seria protegido, ele também ficou profundamente chocado, porque o afastaram da mãe, do irmão, não é? E mais a truculência da autoridade que ele descreve lá, essa relação não se resolve na vida dele. Isso até o último filme, quando ele coloca lá Marlon Brando, já filme falado, ele essas relações continuam. Ele não encontra outros elementos a não ser expor esse conflito, essa contradição. Mas Chaplin sempre nos deixa uma abertura para questões humanas que parecem transcender esses problemas. Lembram do sonho que ele tem no filme com os anjos? Mostrando o caráter dialético, bem e mal, e outros elementos da época dele que fizeram aquela guerra terrível lá que eles viveram, Primeira Guerra Mundial. Ele também sempre traz a dimensão familiar para os filmes dele. De certa maneira, era um romântico, profundamente romântico. Vocês veem como termina a obra: a criança reencontra a mãe. Reencontra a mãe. E nesse reencontro com a mãe, ele não fica de fora. Não fica de fora. A própria policial que o leva sorri, abrem a porta e ele vai entrar com a criança. Ele entra com a criança nos braços, ou seja, agora realmente terão uma família. Observem que não aparece um marido para aquela atriz, aparece. Ele deixa aberto para que o espectador sonhe como ele sonhava com as coisas. Ele mesmo sempre disse que foi um sonhador, que ele precisava disso para poder construir as coisas dele. Há muitos outros caracteres ali, muitos outros caracteres. E isso que estamos lendo desta forma encontra outras leituras. Por exemplo, no elemento do resgate, okay? Quando essa obra surge, Chaplin não ignorava o momento que a humanidade passava. Depois de uma guerra estúpida, ele mesmo padeceu muitíssimo com essa guerra e tudo. O que faz com que ele traga uma criança? E lembrem, o personagem central naquela obra é a criança. Não é? É o amor daquela criança. É a ultrapassar. Vocês consideraram a possibilidade que de fato tinha aquela criança de sobreviver? Era mínima. Ele mesmo mostra que a dificuldade de um lugar no mundo para a sobrevivência da criança, quando no início do filme ele mesmo não quer a criança. Ele reluta em aceitar. Quer dizer, nem ele queria a criança. E ele tem uma cena em que ele abre uma tubulação de esgoto e olha para lá e fecha. Não é? Numa cena tremenda que ele faz, mostrando, quer dizer, qual é o lugar de um ser humano. Mas a crítica que é para que ele está dirigindo é uma crítica a uma guerra na qual irmãos estavam se matando. Se mataram, literalmente. Né? E depois, terminada a guerra, ele conta no livro dele, na autobiografia, o que eles vivenciaram quando a guerra termina. Ele estava nos Estados Unidos na ocasião e ele disse que as ruas lotadas, as pessoas festejando, e ele disse que a sensação era da mesma liberdade que vive uma pessoa quando sai do presídio. Ele disse que essa era a sensação quando terminou a Primeira Guerra Mundial. Só que Chaplin, com a profundidade que agora ele já tinha, ele não estava convencido de que, bom, terminou, aprendemos as lições, podemos ir à frente. Para ele não era assim, de forma alguma. Tanto não aprendemos que ele precisa trazer na figura de uma criança uma esperança para dias melhores. Mas não estava convencido das nossas aprendizagens. Nessa ocasião, quando ele faz o filme, ele é um garoto, o Charlie Chaplin. Sabe, ele tinha 32, 33 anos só. Era um menino. E mal sabia ele que os maiores problemas da vida... estamos vendo aqui no monitor do Instituto a cena que eu acabei de falar para vocês. Mal sabia Chaplin que momentos ainda muito difíceis da vida dele viriam. Ele teria ainda problemas muito sérios para a vida dele, até as últimas décadas de vida, quando ele vai morar na Suíça. Ele já era um homem de 50 e tantos anos, e aí ele encontra a mulher com quem ele viveria o quarto ou quinto casamento dele. Ela tinha pouco mais de 20 anos, e ele era um homem com 55 anos, e aí eles se casam e ele vive até os 88, quase 90 anos com ela na Suíça. Tiveram muitos filhos e ele foi muito feliz. Ele conta no livro dele que os momentos mais felizes dele eram com a família, que ele adorava estar com a família, as crianças correndo pelo gramado, na linda casa que eles tiveram na Suíça, e que ele viveu aí os últimos anos. Hoje nós vimos alguns aspectos. Na próxima aula, é muito extenso o que temos para ver, e Charles Chaplin é tido com grande mérito, talvez entre os dois ou três maiores cineastas que já tivemos em todos os tempos. Por isso vamos ainda fazer mais uma aula com outro filme dele na próxima semana, com novos aprofundamentos também a partir do livro. Eu peço perdão que eu não tive aqui o livro em português, mas eu vou conseguir. Então é natural que alguns erros de tradução aqui do que eu li tenham acontecido, não é? Essas traduções à hora são mais difíceis. Mas semana que vem a gente prossegue a aula. Vou desligar aqui o gravador para que os senhores coloquem dúvidas, considerações, reflexões sobre o que trabalhamos hoje aqui.